Segunda Crônicas, capítulo 20. Vamos começar? Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ser bem rápidos. Segunda Crônicas, capítulo 20. Os moabitas e os amonitas, com alguns dos neonitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon-Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, és tu, Deus, que estás no céu, tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-te a si. Tu és o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. O teu povo tem habitado nela, construir um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, tu não irás julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos e até os de colo, estavam ali, de pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia, e disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar esta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas desceram. Os coatitas e os coreitas levantaram e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, no seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou a emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Lembrem-se dos feitos do Senhor. Amém, irmãos? Sabe que essa é uma das passagens que a gente consegue ver tantas coisas aqui. Aqui o exército era literal. E Josafá diz: nós não temos força. Mas se você continuar lendo o texto, você vai observar que Josafá, ele busca o Senhor. E todo o povo se ajunta com ele. Ele fala de um jejum. Ele fala que todo o povo buscou o Senhor. E sabe que às vezes a gente fica em situações que o diabo começa a colocar dúvida no nosso coração. Será que Deus vai fazer? Eu não tenho força para fazer. Mas será que Deus vai se mover? Será que Deus mudou? Hoje você, de repente, eu creio que ninguém enfrenta um exército literal aqui. Mas sabe, irmãos, que o diabo tem atacado as mentes e os corações, colocando em dúvida no poder e no caráter de Deus. E nesse texto você vai observar que não foi Deus que disse: reúna o povo e coloca lá e comecem a adorar. Não, foi uma iniciativa de Josafá. Josafá reuniu o povo e falou: vamos adorar. Porque, irmãos, nós podemos preparar o ambiente para o milagre. Deus, através do profeta, ele deu a palavra: amanhã. Amanhã. O que esse povo precisou fazer? Se manter crendo na palavra que Deus disse. No dia seguinte, estava lá o exército literal vindo contra eles. E aí? Se nós não nos agarrarmos à palavra de Deus, seremos derrotados. Porque quando o diabo consegue plantar na nossa mente, no nosso coração, o caráter de Deus, o poder de Deus, nós já estamos num caminho de derrota. Amém, irmãos? Não tenham medo. O medo é o que paralisa. Às vezes as pessoas, elas têm medo porque recebeu uma palavra de Deus e é muito grande. A pergunta é: será mesmo que isso vai acontecer? Aí começa a vir a incredulidade e o medo. Se você for rápido, vá comigo para Êxodo 14, no versículo 13. Esse é o momento em que o povo está saindo do Egito. E ali, novamente, ali o povo está diante de uma situação literal. Literal. De um lado, o mar. Do outro lado, o exército. E agora? No versículo 13, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Olha só, no momento com Josafá, Deus diz: essa batalha é minha. E aí o povo, por iniciativa, vamos adorar o Senhor. E aqui a orientação é outra. Diga ao povo que marche. O Deus que trouxe o povo até diante do mar, ia fazer aquele povo morrer ali, gente? Mas por que nós colocamos hoje em dúvida aquilo que Deus falou a nosso respeito? Por que hoje o Senhor que nos trouxe até aqui vai nos fazer perecer? De maneira nenhuma. Tudo que Deus falou para a cidade de Campinas, para essa igreja, para mim, para você, vai acontecer. Aleluia. Nós precisamos agarrar isso, irmãos. Nós precisamos trazer a memória, ir para as escrituras e ver que Deus não mudou. Em Tiago, no capítulo 1, ele vai dizer isso: em Deus não há sombra de variação. Deus não muda, queridos. Deus não muda. Deus não está alheio ao que está acontecendo, em particular na sua vida. Só que você precisa se posicionar. Posicionar no poder de uma aliança. Tanto já foi falado aqui hoje sobre aliança, não é assim? Salmos 34, 18 e 19 diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto do que os tem o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas. nós não estamos livres de passar, mas é como iremos passar. Nós não estamos só. Nós não somos ovelhas sem pastor. Nós temos um dono. E nós fomos comprados por sangue, queridos. Amém? E é esse posicionamento. Filhos de Deus, firmados numa herança poderosa, numa aliança, vivendo como escravos. Por quê? Porque o diabo vem e rouba. Aquilo que Deus semeou, nós precisamos guardar. A palavra, a gente precisa mantê-la diante dos nossos olhos. E toda vez que a incredulidade bater, a dúvida vier, você vai olhar e diz, no dia tal, o Senhor falou isso e vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Salmo 62, 6 e 7. Descansem somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele os corações, pois ele é o nosso refúgio. O Senhor deixou a sua palavra para que possamos mergulhar nela e lembrar, Deus é Deus e não há outro. Ele fará novamente. Mas nós precisamos ter a nossa participação nisso. Né? Quando Deus falou na época de Josafá que não era para o povo lutar, imagina se aquele povo fica em casa. Ah, não vamos lutar então, vamos ficar em casa. Dormindo, assistindo televisão, sofá confortável. Não foi isso que o povo fez. Nós precisamos preparar o ambiente para que o milagre aconteça. Nós precisamos preparar, irmãos. Preparar, porque nós fazemos parte do que Deus vai fazer. Intervenção divina, nós precisamos fazer algo com aquilo que nós já temos. Não deixe aquilo que você já sabe. Segure firme, não deixe o diabo roubar de você. Aleluia. Glória a Deus. Bondade e a fidelidade do Senhor. Vamos ver outra, essa você pode ir rapidinho lá. 1 Reis 18:36. Esse é o momento em que Elias está no Monte Carmelo com os profetas de Baal. Eu gosto muito dessa passagem. Se você ler, você vai se divertir muito. Se você ler todo o capítulo, você vai rir bastante. É muito bom. Mas aqui é o momento do sacrifício. Chegou o momento de Elias, né? Aí no 36, 1 Reis 18:36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. O Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e fiz todas as coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia, manifestação divina. Uma manifestação divina, uma manifestação do poder de Deus. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Sabe, hoje nós falamos, né, um culto de ceia, como é enfatizado a aliança. Nós precisamos saber mais sobre esse assunto, queridos. Sobre a aliança. E como Deus honra uma aliança. Você encontra na passagem de Josué, quando o povo engana ele, e ele faz uma aliança, e agora Deus fala, agora vai ter que sustentar essa aliança que tu fez. E tem algo que eu acho maravilhoso, eu gosto muito do livro de Samuel. 1 e 2 Samuel, vale a pena você ler. E ali nós encontramos uma aliança de Davi com Jonatas. E nessa, em 1 Samuel 20, você pode anotar para você ler o capítulo todo, tá? No 14, Jonatan diz assim a Davi, jamais deixe de mostrar lealdade com a minha família, inclusive quando Deus eliminar da face da terra os teus inimigos. Em 2 Samuel, a gente está falando do 1 Samuel, no capítulo 20. Em 2 Samuel, lá no capítulo 9, diz assim, numa certa ocasião, um dia assim, numa certa ocasião, Davi pergunta ao servo, há alguém da casa de Saul para que eu possa mostrar a minha lealdade para com a aliança que fiz com Jonatas? E o servo diz assim, tem um filho. Jonatas tem um filho, Mefibosete. E onde está? Na terra de Lodebar. O que é Lodebar? Terra do esquecimento. Terra improdutiva. Sabe que essa história fala sobre a graça. Os estudiosos dizem que quando Mefibosete sofreu aquele acidente no ataque, né, que os inimigos invadiram, ele era uma criança. Nesse momento ele já era um adulto. Quanto tempo se passou? Possivelmente Mefibosete nem sabia dessa aliança. Mas Davi se lembrou da aliança que ele fez com Jonatas. Manda buscar Mefibosete. Porque Lodebar não é o lugar para quem tem aliança. Terra do esquecimento, terra improdutiva não é lugar para você. Por isso existe uma aliança. E essa aliança ela é de sangue, irrevogável. Terra de Lodebar não é terra para filhos de Deus. O lugar dos filhos de Deus é na mesa do rei. Nesse dia, foi o dia de Mefibosete. Manda buscar Mefibosete, porque o lugar dele é aqui, ó, na mesa do rei. E agora ele tem servos à sua disposição. Amém, queridos? Lodebar não é o meu lugar. Lodebar não é o seu lugar. Lodebar é lugar desolado, sem recurso e infrutífero. Jesus não derramou sangue para que você permaneça em Lodebar. Amém, queridos? Se você voltar para o texto de Josafá, Josafá diz assim, nós nem podemos... Nós não sabemos como fazer isso. Tem coisas que nós não sabemos como fazer. Mefibosete estava ali sem esperança. Ele talvez nem sabia, era uma criança. Nem sabia dessa aliança. Deus não esqueceu a aliança que ele fez contigo. Deus não se esquece, amados. Nós precisamos estudar sobre a aliança. Nós precisamos saber. Porque nós precisamos renovar a nossa mente. Eu vivo em triunfo pelo sangue de Jesus. Eu vivo em saúde divina. Porque Jesus já fez. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo que trará vida ao corpo mortal. Onde o Espírito Santo habita, a enfermidade não pode ficar. Aonde o Espírito de Deus está, irmãos, você é frutífero, você é abençoado, você faz parte de uma aliança. E nós precisamos preparar o ambiente para que o milagre aconteça. O Senhor falou comigo sobre sonhos engavetados. Palavras que o Senhor falou com você há tanto tempo e você diz, será que isso ainda vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer, queridos. E nós precisamos preparar o ambiente para a intervenção divina. Faça alguma coisa com o que Deus já te mostrou, com o que Deus já falou ao teu respeito. Deus vai fazer, irmãos, eu creio num dia de rompimento. Eu creio que Deus vai promover pessoas aqui. Se essa palavra brilhou aí dentro, você falou, é comigo, Deus está falando, é comigo. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Literalmente, irmão, se coloque de pé. Se coloque de pé e promova o ambiente. Para que milagres aconteçam. Você pode promover esse ambiente. Assim como aquele povo preparou. Josafá preparou, povo. Vamos adorar o Senhor. E Deus nem tinha pedido não. Foi iniciativa de Josafá. Né? Elias diz. Deus mostra para esse povo que existe um Deus em Israel. Sabe, irmãos? Através de você, os outros verão o poder de Deus. E vão olhar para você e vão dizer: só podia ter sido Deus. Aleluia. Tem coisas, irmãos, que é Deus que vai fazer. Mas você não pode ficar parado. Você precisa promover o ambiente para que o milagre aconteça. Nós somos um povo frutífero. Lodebar não é o nosso lugar. O nosso lugar é sentado à direita de Deus, juntamente com Cristo, porque estamos lá com Ele, nas regiões celestiais. Lá é o nosso lugar. É lá que nós estamos. Qualquer coisa aqui é passageira, é transitória. Mas nós estamos no lugar fixo. E nós não podemos deixar o diabo tirar de nós essa posição. Levante suas mãos bem alto, em rendição ao Senhor. Diga: Senhor, eu te amo. E eu jamais permitirei que o diabo roube aquilo que o Senhor já falou no meu coração. Jamais permitirei, Senhor, que o diabo roube esta posição. Posição de herdeira, posição de filha. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos nesta manhã. Eu sei, Pai, que a Tua palavra ela não volta vazia. E eu sei, Senhor, que o Senhor está fazendo grandes coisas neste lugar. E o Senhor diz: não tenham medo, animem-se. Animem-se. Erga suas mãos e adore. Enquanto nós adoramos, o céu intervém. Enquanto nós adoramos, o céu intervém. Coisas estarão acontecendo enquanto nós estamos adorando. Ei, Deus faz tudo novo, irmãos. Oh, é uma manhã de promoção. É uma manhã de virada de chave. É uma manhã de nova estação. Agarre isso. Traga a sua memória aquilo que Deus já falou a teu respeito. É grande, mas você não está só. É grande, é. Mas existe um processo glorioso onde Deus está preparando você. E o dia chega. O dia do triunfo chega. O dia da virada chega. Aleluia. Animem-se. Animem-se. Louve ao Senhor. Apresente seu coração diante dele. Diga: Deus, perdoa-me por eu ter duvidado daquilo que o Senhor já havia dito. Perdoa-me. Ei, irmãos, é o amanhã onde Deus está restaurando. Deus está trazendo à sua memória sonhos. E haverá um tempo de cuidado, um tempo de preparação. Ei, é o dia do triunfo. Um dia em Lodebar, mas no outro dia na mesa do rei. Aleluia, Pai, eu creio em intervenção divina nessa manhã. E nós adoramos ao Senhor, porque cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos, Senhor, em intervenção divina. E todos verão que existe um Deus em nossas vidas. Nós sabemos a quem servimos. Nós conhecemos o Teu poder. E sabemos, Pai, que o Senhor se manifestará. E o Teu povo jamais será envergonhado ou confundido. No nome de Jesus.